Muito bom dia, estamos mais um sábado aqui realizando o programa Semeando a Boa Nova. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E nós estamos aqui, todos os sábados ao vivo, a partir das 8 horas da manhã. Estaremos juntos por uma hora e meia até as 9h30. E também nós teremos a reprodução desse programa no nosso canal no YouTube e também na web rádio. É um prazer fazer parte dessa equipe, que hoje é composta em nossa mesa com Hélio Delanossi, Marinho Bardella, Clarissa Collar e a nossa convidada, Valquíria Ambrosini, que é da Casa Espírita Geraldo Ferreira. Seja muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia, obrigada. Bom dia a todos.
Que ótimo. Hoje nós trataremos um tema extremamente importante, principalmente nos temas e nos tempos atuais. Falaremos sobre a criança e a religião. Hoje nós temos a religião como um pilar importante na educação moral de nossas crianças. Mas algumas vezes é difícil fazer eles entenderem e se interessarem por esse tema. No programa de hoje conversaremos esse tema com base na filosofia espírita de Allan Kardec. Nós aqui temos um modelo, um formato parecido com perguntas e respostas, mas debatendo o tema de maneira muito inteligente. E nós fazemos a primeira pergunta para a nossa convidada, para podermos entender a importância da religião para as nossas crianças.
Então, para nós entendermos a importância da religião, vamos então já nos conectarmos aí com o livro dos Espíritos de Kardec, né? Que foi a codificação de Kardec. Então, tem a pergunta 132 que eu trouxe aqui para a gente fazer essa análise, né? Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Então, vejam, né? Nós reencarnamos com a finalidade de nos aperfeiçoarmos. E passamos por um processo aí de esquecimento quando nós vamos reencarnar. E quando nós adentramos o mundo material, nós passamos pelo período da infância. Então, outra pergunta que é feita no livro dos Espíritos, né? Que Kardec faz para os Espíritos. A 383. Qual é para o Espírito a utilidade de passar pela infância? Encarnando-se com o fim de aperfeiçoar, seu Espírito é mais acessível durante esse tempo. As impressões que recebem que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Então, vejam, quando nós reencarnamos, nós já temos uma oportunidade, a reencarnação já é uma oportunidade de reconstruir nossa história, né, como espíritos. A oportunidade de nos melhorarmos mesmo. É esse o objetivo, é a finalidade da nossa criação, da criação divina. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas para atingirmos a perfeição, para voltarmos para o nosso Criador. Então, durante a infância, existe um processo aí de esquecimento do passado, de toda a nossa história anterior, e a oportunidade de nós reescrevermos isso. Então, o que acontece muitas vezes é que a sociedade, ela se preocupa com a educação formal. Isso todo mundo sabe, já é fato. Aí os pais se preocupam, eu preciso me preocupar com o bem-estar físico, com o bem-estar no que se refere ao futuro do meu filho, da profissão. E a parte espiritual, como é que fica? Então a religião, ela vem aí para dar uma construção moral para a criança, para ela trazer padrões éticos mesmo, de como essa convivência em sociedade, né, de olhar para o outro de uma forma diferente, de olhar para o outro como o seu semelhante, como uma pessoa assim que ele tem que respeitar, que ele tem que entender que é como ele, que tem dificuldades, problemas. Então, a infância, ela tem essa, ela dá essa facilidade, porque a criança está naquele período de inocência. E para os pais isso também, né? Porque a criança, ela é sensível, ela é inocente, é assim que nós vemos, mas é um espírito que já tem uma história. E aquele momento que tem a possibilidade de ter assimilação, então é muito importante que nós aproveitemos, né? Na verdade, como pais, como educadores, para levar conceitos morais, para estabelecer padrões éticos, e a religião, ela nos dá essa possibilidade.
Perfeito. Nós agradecemos sempre o apoio técnico da nossa equipe, que um grande time faz parte da elaboração do nosso programa. Nosso abraço querido para o Anderson, para o Elos, o Danilo, o Valdecir, o Fernando, a Juliene e a Patrícia, que sempre colaboram conosco. A interação do nosso ouvinte sempre é muito importante. Entre em contato conosco através do nosso Facebook Live. Até, inclusive, sugerimos aos nossos ouvintes que compartilhem uma sala de vídeo para que outras pessoas também tenham acesso ao nosso programa. Você pode interagir conosco na linha do ouvinte usando o telefone DDD 11 997 666 555, que a Suzete está lá a postos para ouvir o seu depoimento e a sua sugestão. Marinho Bardella, muito bom dia, sempre um prazer aqui estarmos. Um abraço querido também para o Turíbio, que hoje em atividade profissional, e eu estou aqui o substituindo. De acordo com o Espiritismo, Marinho, qual é a missão dos pais?
Bom dia, Flávio. Bom dia aos companheiros do estúdio, ao nosso ouvinte. É sempre bom mesmo, como você disse, estarmos aqui. Sábado é muito prazeroso estarmos acompanhando todos e falando sobre o que a gente valoriza muito, que é a doutrina espírita.
Eu sempre esqueço do microfone, né? Mas a tua pergunta é com relação à missão dos pais, né? Eu acredito que se nós realmente voltarmos ao livro dos Espíritos, como a Valquíria indicou para nós aí, nós vamos encontrar uma resposta bastante assertiva, bastante simples, da missão dos pais diante da realidade espiritual, né? Ela nos diz basicamente, com algumas palavras simples também, que a missão dos pais é receber aquele espírito que já viveu outras vidas antes, né? E fazer todo o trabalho com esse espírito para que durante aquela fase que esse espírito é mais influenciável, que é a fase da infância, como foi explicado, os pais façam de tudo para ajudar a domar as más tendências que, como espíritos, a gente ainda tem quando a gente volta para cá, né? E explicando um pouquinho melhor, né? E praticamente reforçando o que já foi dito. Nós temos, efetivamente, um caminho de evolução. E muitas vezes, quando a gente vê uma pequena criança, a gente acha que tudo está começando ali. A gente vê o aspecto material, né, da criança pequenininha, da criança que requer proteção, da criança que cativa a gente pela simplicidade, cativa a gente pela inocência, né? E muitas vezes não imaginamos ou não lembramos de que aquela criança que está ali é um espírito centenário ou milenar também, já viveu muitas encarnações. E aquele espírito, como todos nós, né, traz também as suas necessidades de crescimento e de desenvolvimento, né? E exatamente porque esta fase da infância, como foi dito, é a fase em que a criança, aquele espírito está mais suscetível de receber coisas novas para uma nova oportunidade de vida, é que os pais precisam atuar muito, né? Através das oportunidades de crescimento, da correção, dos limites que precisa colocar, não é? Quando os pais já percebem uma tendência que não é boa, já começam a atuar para corrigir aquela tendência, né? Tudo porque, nós vamos ver durante o programa hoje, vai chegar um certo momento que essa criança começa a ser mais refratária às influências dos pais. Então, aquele momento é um momento de ouro. Que os pais, aquela fase, né, é importantíssimo para que as bases morais, os valores, as essências, vamos assim dizer, da criação da criança seja feita. Tanto é assim que existe até um dito popular, né, Flávio? Quando a gente quer saber se uma pessoa é boa, né, o que a gente ouve às vezes, né? Gente, não, essa pessoa teve um bom berço.
Isso é verdade.
Teve um bom berço. Não no sentido material, né? No sentido de exemplo, no sentido de... Então, isso é quase que universal, né? No mundo inteiro, em qualquer raça, em qualquer cultura, a criança passa por isso e é ali que ela tem que ser cuidada e investida de alguma maneira.
É. Perfeito. Pois não, Clarice?
Em relação a essa responsabilidade dos pais, né, que foi comentado aqui, os pais, além dessa educação moral, têm uma grande responsabilidade de apresentar Deus para as crianças. Porque você pode passar os valores morais para uma criança, sem a religião. Você pode ensinar ela a ser bondosa, a ser caridosa. Né? Você está ensinando os valores morais. Mas se você só ensina os valores morais sem uma religião, sem a ideia de Deus, né, sem a oferecer, né, ensinar a ferramenta poderosa de oração que ela pode ter para enfrentar os momentos ao longo da vida, ela passa a ter uma noção da vida material somente. É muito importante que se ensine a essa criança essa ideia do pai, de Deus, né, que tem algo acima de todas as coisas, que tem uma razão para as coisas acontecerem. Essa criança vai ter uma base muito mais segura para enfrentar as dificuldades ao longo da vida. Ensinar a ferramenta da oração que ela pode utilizar ao longo da sua existência como uma forma de se reconectar com aqueles que nos auxiliam, né, os nossos amigos espirituais, sejam os nossos anjos da guarda, a linguagem que for passar para a criança, mas que algo além do que ela vê aqui na matéria. Porque senão ela pode ter os valores morais, a educação social, do verniz social para viver na matéria, mas vai faltar, né, a base, a ferramenta, né, os recursos para ela passar ao longo da vida as dificuldades, os desafios e para ela evoluir moralmente. Né?
Perfeito. Quando o Marinho comentava a questão do dito popular, nós pensei que fosse que é de pequeno que a gente... Como é que é o...
Desentorta o pepino, né?
Perfeito. Eu imaginei que era desse caminho que nós...
É que a minha avó e a avó do Flávio falaram as mesmas coisas para ela. Eu não conhecia a avó dele, ele nem conhecia a minha, mas acho que elas se conheciam, né?
É verdade. É aquele conhecimento, né, que vem dos antigos e que faz realmente uma diferença muito grande, né, na simplicidade, na forma de apresentação das coisas. Marinho, você queria comentar?
Eu queria reforçar isto que a Clarissa trouxe, que ela bem pontuou, né? É a questão de nós, desde pequeno, introduzirmos, né, a noção de Deus, né? E a noção da realidade espiritual também. Né? Eu já contei algumas vezes isso aqui, mas tem pessoas que talvez não lembrem, né? E eu vou repetir. Nós temos 4 filhos em casa. Quantos anos tem o Pedrinho?
8 meses.
8 meses. Então ela está falando de cátedra, né? O programa não é para ela só, não. É para todos, mas ela está aproveitando. E ensinando a gente com o que ela está vivendo. Mas nós temos 4 filhos em casa. E isto que a Clarissa acabou de falar, foi uma preocupação nossa. Né? E eu lembro assim, de um momento, vocês já estão cansados de ouvir, mas eu vou repetir para aqueles que não conhecem essa história ainda. O dia que o meu filho mais velho andou aprontando, já devia estar com seus 4, 5 anos, né? Estava aprontando muito em casa. E a gente deu a bronquinha nele, né? A bronquinha cristã, mas a gente foi meio contundente com ele, dizendo, ah, isso não se faz, né? A resposta dele foi, quer saber? Eu vou pedir para Deus para nunca mais voltar a encarnar nessa família aqui. Não quero mais viver aqui. Quer dizer, ele já estava bronqueado. O que ele estava ouvindo, entendeu?
Foi um momento de desespero e desabafo, né?
Não quero mais voltar para essa família aqui.
Olha, Valquíria, é muito importante, né, nos tempos atuais, nós percebermos a importância do programa Semeando a Boa Nova. Estou, né, puxando aqui a brasa para a nossa sardinha, mas em momentos conturbados, dificultosos, a gente pretende oferecer aos nossos ouvintes, para a nossa audiência, um tema ameno, tranquilo, mas de profunda importância no contexto social. Quando nós falamos de religião e da importância, né, e da quase que obrigação que os pais e tutores têm para com os seus filhos e para com esses menores, eu percebo a grande missão e a dificuldade de colocar isso de uma maneira mais clara para os nossos jovens, para a nossa criança. Essa missão dos pais, essa dificuldade, é verdadeira ou é só uma condição que a gente entende como parte do cotidiano?
Olha, educação em si, ela já é difícil, porque assim, hoje em dia eu acho que nós temos assim, muitas informações contraditórias, né? Então, quando vocês estavam falando, eu estava lembrando assim, que eu pesquisei alguns artigos e tudo mais, e tem algumas pessoas que são contra, né, você passar por uma criança a religião, são contra, acham que... Eu vejo assim, na sociedade, uma coisa que eu tenho percebido muito, não só pelo programa, mas já venho observando há um tempo, é que as pessoas veem a religião como se fosse uma fraqueza. Não sei se vocês já perceberam isso. Então, eu vou dar para o meu filho uma religião, eu vou tornar ele uma pessoa fraca, né? Então, o que acontece? A dificuldade existe. Mas eu acho que, na verdade, nós é que complicamos muito as coisas, né? Porque, assim, você não leva seu filho para a escola, você não ensina, como a Clarissa, né? Como a Clarissa falou, você vai educar seu filho, né, nos padrões morais. Isso você pode fazer sem a religião também. Mas só que aí você torna aquela criança, aí, sem a religião, eu acredito que aí é que ela se torna fraca. Porque, segundo pesquisas, até na parte da psicologia mesmo, das ciências comportamentais, as pessoas que têm religião são mais resilientes. Elas têm maior facilidade de lidar com os problemas da vida. Então, como que eu vejo? Você chega para uma criança, quando ela é pequena, você faz o que a Clarissa falou. E trazendo para a minha experiência pessoal, por exemplo, eu tenho dois filhos, são adultos agora. Mas para mim foi natural passar para a criança a existência de Deus, porque foi feito assim comigo. Então, vamos dizer assim, né? Se a gente fosse falar, vou falar assim no meu tempo, né? Isso é horrível falar. Mas quando eu era criança, era muito natural, na geração da minha mãe, passar a religião para os filhos. Era uma coisa, assim, extremamente natural. Então, ela me colocou na religião que ela frequentava, né? Que era o catolicismo. E eu tive aquela condição de entrar em contato com Deus. Ela me ensinou a rezar. E tudo para mim foi muito natural. Então, eu acho que, hoje em dia, qual é o problema? A gente complica demais as coisas. Porque você trazer para a criança, naturalmente, a criança vai perguntar. Eu acredito que toda criança pergunta para os pais, né? De onde eu vim, né? Em algum momento, ela fala assim, pergunta como nasceu e tudo mais, mas... E o mundo? Ela começa a fazer muitas perguntas. Então, o que eu vou responder para ela? Se eu tenho esse padrão religioso, naturalmente eu vou passar para ela aquilo que eu acredito, de uma forma bastante tranquila. Ensinar a fazer uma oração, como a Clarissa comentou. Normalmente a gente ensina antes de dormir, né? O Pai Nosso. Conversar, né, com Deus mesmo, de uma forma natural. Então, não é difícil, só acho que a gente que complica demais, que é uma coisa natural.
Perfeito, Hélio?
Eu acho que a maior dificuldade, né? Desculpa. A maior dificuldade que existe para os pais é entender realmente a verdadeira missão dele como pai e como mãe. Porque nós, logo que nós recebemos as crianças em casa, a gente sabe bem o que fazer. Eu devo fazer o que para ele, né? Eu devo ensinar ele, eu devo prepará-lo para quê, né? Então, normalmente, nós preparamos, achamos que temos que preparar essa criança para aquilo que nós, que vamos julgar a respeito do resultado daquilo lá, né? Se eu acertar, vão achar que eu fui um bom pai ou uma boa mãe. Se eu errar, vão achar que fui um bom pai ou uma boa mãe ou uma má mãe. Porém, o que a gente não consegue, e é difícil, viu? Eu acho que é muito difícil, porque eu criei três, né? Hoje tenho quatro netos. É muito difícil mesmo, no começo, você decidir. Permito ou não permito? Porque você não vem com o manual, né, de instrução, né? Você compra a televisão, vem com o manual, não vem? 110, 220, pega tantos canais, né? Isso aqui... Vem com orientação, como é que você coloca na tomada. Criança não vem com manual, né? E se você, quem tem mais de um, sabe que vem um completamente diferente do outro. Põe na tomada ou não põe na tomada? Liga ou desliga esse cara aí, né? Dou corda para ele, deixo ele expandir naquilo que é a vocação dele ou seguro nele na vocação dele. Ontem eu falava com uma mãe, que provavelmente até está nos ouvindo agora, e uma mãe que ela está preocupada, ela quer, eu falei para ela, mas você quer o teu filho tem uma vocação. Né? Ele tem uma vocação, ele tem... Eu via, eu conseguia ver assim, conversando com ela, que ele tem um futuro fantástico pela frente. Mas não é onde ela gostaria que ele tenha. Hoje ele está mocinho, já um adolescente. Né? É, não é onde ela gostaria. Eu falei, você tem que liberar, porque ele vai voar para um lado que você não queria que ele voasse, mas é para lá que ele vai voar. Para que ele vai voar? Mas ela, será que eu devo, não devo? Seguro, não seguro, né? Então essa é a grande diferença. Então quando a Valquíria falou a respeito da religião, muita gente acha que é fraqueza mesmo. Isso aí é, hoje um pouco menos, mas passado precisava ser mais, não, ele vai ficar... Não vai ficar perdoando todo mundo aí, não. Eu vou, sabe? Ele vai ficar perdoando todo mundo, ele vai ficar. Vai ficar um moleque mole. Se for homem, então, né? Vai ficar um mole, um cara, um molenga aí, né? Uma coisa, né? Então as mães ensinavam os filhos homens a ser duro, né? Não chora, né? Aquelas coisas todas que lá dessas gerações anteriores aí. Então nós temos que pensar. Eu respeito muito. Fico aflito junto, né? Quando nasce uma criança, quando eu vejo o pai e a mãe, eu fico aflito junto com eles, né? Puxa vida, olha que demônio que deve estar a cabeça deles agora, né? O que eu faço com esse negócio agora aqui, né? Que chegou na minha casa. Chegou aqui, ó. Chegou uma criança, e agora? Eu ponho na... É 220 ou 110, será isso aí, né? É. Será? Sabe onde que eu vou ligar, né? E começa aquela coisa, aquela dificuldade que é difícil mesmo. É difícil mesmo. Mas só que nós temos que lembrar o seguinte... E os pais, nós somos, alguém já disse isso, né? Que nós somos um arco que vai atirar uma flecha para o mundo. Né? A criança é uma flecha, nós somos um arco. Nós estamos aqui para jogá-la, colocar essa flecha no arco e jogá-la o mais longe possível, para que chegue o mais alto que você puder jogar essa flecha. Né? O alto assim, quanto mais alto você conseguir jogar, mais rápido ele vai voar, se ele vai conseguir sair voando, né? Provavelmente voa longe da gente, né? Não voa onde a gente gostaria, não cai onde a gente gostaria que caísse. Mas é onde está a vocação dele, é para o motivo pelo qual ele nasceu, que ele reencarnou. A missão que ele tem para executar. Né?
Perfeito. Marinho, queria fazer um complemento?
Eu acho que o que me ocorre comentar nesse instante, Flávio, é que muitas são as formas, as perspectivas... que os pais enxergam seus filhos. Nós temos aqueles pais que querem se realizar como pessoas através dos filhos. Nós temos aqueles pais que se consideram infelizes se por acaso não têm um filho, por exemplo. Não é? Ou, no outro extremo, quando os filhos saem de casa, quando eles vão... voar, como usando aqui a analogia do Hélio, né? Que a casa fica vazia, né? Os pais se sentem vazios também.
Existe uma síndrome, né? Do ninho vazio.
Então, o que acaba acontecendo? Muitas vezes nós percebemos os filhos não como espíritos que precisam crescer, precisam evoluir e precisam contribuir com a evolução do mundo também. Com as suas potencialidades, com aquilo que ele consegue fazer. Muitas vezes os pais veem os filhos como uma posse, como uma propriedade, e querem ser felizes através dos filhos que estão ali perto. E não percebem o alcance, o que Deus espera deles com relação aos filhos. Por isso que no Livro dos Espíritos, a pergunta 582, que Kardec fez aos Espíritos, foi aqui já citada, é muito inteligente. É uma pergunta muito inteligente. Vamos prestar atenção na pergunta que Kardec fez aos Espíritos. Pode-se considerar como missão a paternidade? Evidentemente, inclui-se aqui a maternidade. Ou seja, é uma missão para os pais cuidar dos seus filhos? Né? Veja bem, não é que através dos filhos eles estão recebendo um presente. É também um presente, mas não é o presente para me satisfazer. Para eu ter aqui a minha segurança porque eu tenho um filho. Né? É o contrário. É o que eu vou dar para essa criança? O que eu vou dar para esse filho? O que eu vou dar para o mundo? Porque essa criança, um dia, ela vai estar aí por esse mundo, atuando. E ele pode atuar no sentido de ajudar a construir um mundo melhor, Como ele pode atuar no sentido de prejudicar os outros, né? Então, esta consciência que os pais têm que ter de qual a contribuição que eu como pai e eu como mãe vou dar para que esta criança, um dia, possa ser uma criança que tenha contribuição para esse mundo que está aí. Quer dizer, ele não está pensando em se satisfazer. Tanto é assim, desculpa me estender,
Marinho, imagina,
que às vezes nós vamos encontrar situações trágicas, né? Vamos pensar, por exemplo, naquele pai, naquela mãe, que recebem um filho que, por questões do destino, pela justiça divina, seja qual for a maneira que a gente entenda, que aquela criança apresenta uma deficiência tão grande que ele não consegue exercer o potencial dele. Ele vai precisar ser cuidado o tempo todo. Quer dizer, muitas vezes aquilo vem ao contrário do que o pai e a mãe queriam, né? Vamos ver nas adoções que estão por aí. Quando nós vamos ver as adoções, muitos pais ainda pedem, já está melhorando muito, graças a Deus, mas ainda pedem aquela criança bonita, aquela criança perfeita, aquela criança de olhos azuis, né? E não vai buscar aquela criança que está mais precisando de uma questão. A gente consegue ver hoje em dia muitas adoções que são feitas com esse caráter, com o caráter de, olha, eu vou pegar alguém que está precisando muito para ajudar a transformar essa criatura. Então, quando a gente fala da religião, só para concluir a minha intervenção aqui, Flávio, essa ideia de que a religião fragiliza, enfraquece uma criança, é porque os pais não entenderam a missão deles. É porque os pais não entenderam o que é a religião. E talvez não tenham culpa disso, porque eles também foram criados assim. Eles não estão percebendo que, ao contrário, a religião é que nos dá as bases para sermos fortes. A proximidade com Deus, que nos traz a condição de explicar que Deus vai nos ajudar a fazer o que nós temos que fazer. Se a gente entende a religião como alguma coisa que vamos receber de graça, a bênção, vamos receber de graça a proteção, eu não preciso fazer nada porque eu creio em Deus e Deus vai me proteger de tudo. Isso é um grande engano, principalmente das religiões estruturadas. As religiões que ensinaram as pessoas de que basta crer em Deus para estar protegido, é um engano. Porque precisa crer em Deus, sim, mas tem que fazer a sua parte também. Então, se a religião não ensina a criança de que ela vai estar amparada por Deus, mas ela tem que aprender a fazer parte dela, essa religião não foi bem entendida. Então, quem acha que a religião fragiliza, que a religião é fraca, precisaria voltar aqui para estudar melhor. E aí entram as escolas de espíritas, entram as escolas, os grupos de estudo nas casas espíritas, que a gente deve recomendar muito para que as pessoas percebam que, muito pelo contrário, a religião é o que nos fortalece, se ela for bem entendida, porque nós vamos aprender a cumprir melhor a nossa missão como pai e como mãe.
E a nossa obrigação também, né? Poder compreender que a aplicação da religião na vida transforma, constrói moralmente um ser mais social, um ser mais fraterno, mais caridoso, mais amoroso, porque dá uma outra visão, né, no contexto humano. Muito bem colocado, Marinho. Obrigado. Oi, eu gostaria... Gente,
só para não perder, né?
Claro.
Quando meu último filho é homem, né? O terceiro é homem. E, casualmente, naquela mesma ocasião, tinha um amigo que tinha um filho já com um adolescente, já, e era músico, né, esse menino. E ele era, como músico, ele não queria seguir os padrões. Aí ele queria estudar música, e o pai dele não queria. E o meu filho frequentava muito a casa desse meu amigo. Eu tinha o maior medo que meu filho virasse músico, cara. Pensei, ah, isso aí, esse moleque vai querer tocar algum instrumento aí, vai ficar igual. Eu ficava apavorado. Eu adoro música. A música, eu gosto das pessoas que são instrumentistas, tudo, mas eu não queria que meu filho fosse. Né? Eu não intervi, não fiz nenhuma coisa, mas eu ficava apavorado, tinha muito medo de que ele fosse se tornar músico. Então, essas coisas são naturais, né? Então, isso passa por todos nós. Então, essa é uma questão mesmo
Perfeito.
De que a gente que tem que confiar, saber para que é que a pessoa veio. Não veio manual, se a gente soubesse, ficava mais fácil, né?
Claro, perfeito. Na interação do nosso ouvinte, que ajuda a construir o Semana Boa Nova, nós temos uma pergunta do dia, que é sempre formulada em todos os nossos programas. Então a gente pede a participação de todos para saber se, para você, qual a importância da religião para as nossas crianças. E gostaria muito de agradecer o apoio institucional da Clinic Solution. E a Clinic Solution, esse nosso apoiador, é uma empresa especializada em higienização de ambientes, tanto empresariais quanto domésticos, com produtos certificados pela Anvisa e inclusive para o combate do Covid-19. A Clinic Solutions fica na Avenida Dr. Cesário Bastos, 390, aqui em Santo André, muito próximo à Praça Kennedy. O telefone para contato da Clinic Solution é o DDD 11-447-1414, DDD 11-447-1414. E se você deseja ser também um apoiador institucional do nosso programa, entre em contato conosco através dos nossos e-mails, das nossas mídias sociais. Será um prazer fazer parte também do nosso time. Clarissa, e nas nossas mídias sociais, a interação dos nossos ouvintes, como está?
Temos perguntas já também, tem abraços aqui do pessoal. Queria mandar um abraço para a Luzia Zago, a Márcia Souza, a Nelly da Vila Zelina, a Sandra Brunso, Mariana Costa, a Marisa Bardella, a Dirce Storel, a Regina de São Bento do Sapucaí, a Eunice Marqueta de São José dos Campos. Sabe quem está na audiência também? O Turíbio. Até mandar um abraço a ele.
Um abraço, querido.
Fala o que está achando do programa, hoje fazer o contrário, né?
Exatamente. Manda aqui a sua mensagem para nós, a sua opinião. Se eu estou indo bem, obrigado.
Aliás, ontem o Turíbio, quando nós conversamos rapidamente, antes dele entrar nas chamadas férias dele, ele pediu que nós transmitíssemos a Valquíria. Um abraço para você, viu, Turíbio?
Obrigada. Outro para ele.
E temos perguntas também. O Rogério Quadros, ele pergunta aqui, ele comenta, na verdade, que a gente vive um período na humanidade que tem muita informação. As crianças são bombardeadas com tecnologia, amam tecnologia. Aí a pergunta dele, Valquíria, diante desse cenário, qual a melhor maneira da gente ensinar a doutrina sem que elas percam o interesse?
Olha, a criança, na parte pedagógica mesmo, já existe toda uma estrutura para você levar algo para uma criança, né? Então, eu vejo aí aquela questão, como eu falei, a naturalidade mesmo. Conversar com a criança. Na literatura espírita, tem a literatura infantil de Chico Xavier, né? Até eu trouxe alguns livros aqui, alguns nomes. Mas qualquer livraria espírita que você for pedir uma ajuda lá para a pessoa que atende, ela vai te dar uma vasta literatura espírita para a criança. Então, o que eu sugiro? Que a pessoa leve isso de uma forma lúdica para a criança. Porque, assim, nós precisamos tirar um pouco as crianças da rede social. É claro que isso não só na doutrina espírita, mas eu acho que na educação como um todo já vem sendo falado. Que a criança ou adolescente... A criança nasce hoje em dia... Eu vejo assim, bebês, que os pais dão o celular. Ah, você vê o bebezinho lá com o celular na mão, ele sabe mexer já no celular. Não tem nem idade, né? A gente não acharia que tem, né? Mas ele mexe. Então, assim, ele já nasce convivendo com a tecnologia. Mas a gente precisa dar outras coisas para eles. E não no momento que ele está lá interessado, a gente vai, ou que nós estamos muito atarefados. Ah, vamos dar o celular para ele ficar quieto, para a gente poder fazer as coisas. É o que as pessoas fazem. Então, eu preciso separar um momento no meu dia para atividade lúdica com a criança. E eu posso fazer isso trazendo também, pegando um livro espírita infantil, lendo junto com a criança, ou lendo para a criança, depende da idade dela. Fazer um teatrinho, né? Ah, vamos fazer um teatrinho? A gente pega os personagens do livro aqui e vamos... brincar, porque é uma brincadeira. E a criança adora. E a interação dos pais, a gente falou muito aqui da missão dos pais. E se o pai e a mãe, nessa missão, se eles não interagem com a criança, se eles não respeitam, porque aquela criança, tem um passado que ele não lembra. Lá ele está num momento assim onde existe toda uma restrição intelectual que ele vai desenvolvendo aos poucos. Mas ele está ali naquele momento muito, muito assim, acessível para os conhecimentos. Ele está muito... É uma esponja mesmo. Tudo que você passar para ele, ele vai assimilar. Então, o que eu sugiro é isso, atividade lúdica.
Agora, Valquíria, existe uma idade, de acordo com a visão espírita, né, que esse espírito é mais influenciável? Existe uma idade que a gente pode dizer que é um momento na vida da criança, do adolescente, que ele é mais influenciável?
É a infância mesmo, né? Então, eu acredito assim, até quando nós vamos trabalhar com a evangelização, ou mesmo dentro das ciências comportamentais, como eu tinha falado, a criança, até mais ou menos os 11, 12 anos de idade, ela ainda é considerada criança. Ela entra na pré-adolescência, que é uma fase um pouco mais complicada. Então, esse momento aí inicial, do zero aos 2 anos mais ou menos, a criança ainda ainda não está formando o raciocínio dela, mas mesmo assim, você tem uma interação com ela. Se você coloca, você vai já socializando a criança e já pondo limites. Porque a gente não... Aquela história do não, né? Você não fala não para a criança. Hoje em dia os pais têm medo de falar não para as crianças, mas isso daí é um absurdo, porque, não posso falar não que a criança vai ficar frustrada. Ela tem que ficar frustrada. Faz parte do desenvolvimento de um ser humano se frustrar na infância, porque ele vai se frustrar na vida adulta. E se eu não frustrar a criança na infância, que adulto que ele vai ser? Um adulto que diante de um não ele desmorona. Então tem a parte comportamental e tem a parte religiosa. Então eu vou entrando com esses conceitos aí quando a criança é pequenininha, aí ela está lá fazendo uma atividade, ou ela vai mexer em alguma coisa que não pode, eu vou falar não para ela, então eu já estou pondo limite. Aí chega uma certa idade que ela começa já a desenvolver um raciocínio. E como a doutrina espírita diz, na infância é o melhor momento para eu inserir, né, conceitos. Então são os conceitos morais da sociedade como um todo. Essa questão da existência de Deus, que quando nós, como pais, acreditamos nisso, é como a Marinha falou, quando nós temos isso muito claro para nós, é natural. Quando eu falei natural, foi nesse sentido, tá, gente?
Uhum.
No sentido, assim, de se for natural para mim, como mãe, eu consigo passar para o meu filho,
sim,
esse conceito com naturalidade, porque ele vai perceber que é uma verdade para mim.
Mas e nós podemos tratar também a questão do exemplo, né?
Isso.
Se eu tenho isso como prática, como conduta, isso faz parte do nosso cotidiano, está no ambiente familiar, realmente a criança acaba aprendendo pelas condições do exemplo, né?
Exatamente.
Flávio,
claro.
A Valquíria comentou no começo do programa, né, que a gente precisa considerar que a criança é um ser espiritual que tem experiências anteriores dessa encarnação. E do ponto de vista espiritual, o Espiritismo nos explica, né, nos ensina que muitas vezes o reencarne, ele é bastante complexo. Imagina que você é um espírito eterno, durante a gestação, de alguma certa maneira, está descrito na literatura espírita, né, esse espírito ele se diminui para que ele possa estar ligado, né, na mãe, ali durante o processo de gestação. Quando ele encarna, ele vai passar pela fase de bebê, depois de criança. Ele não recebe integralmente, ele não é integralmente o ser espiritual com todas as aquisições, com todas as dificuldades. É um processo gradual que ocorre durante a infância, em que ele vai se apossando, né, e a doutrina espírita tem algumas literaturas que falam que até os 7 anos, ele vai se apossando do ser espiritual integral que ele é. Então, o nascimento, esse início, ele é um processo complexo, é um processo gradual. Dizem até que o nascimento, ele é mais complexo do que o próprio desencarne. É porque você é um ser que, de repente, você está num plano espiritual e você vem para o plano material. Então, esse momento, e a doutrina espírita, algumas literaturas dizem até os 7 anos de idade, mas a gente sabe que isso, né, durante toda a nossa vida, os pais, claro, podem influenciar, é o momento que tem mais abertura para que sejam inseridos novos conceitos. Porque ainda você está com uma lacuna ali, né, um processo de adaptação no plano físico. Então, os pais precisam aproveitar esse momento da infância para que possa inserir esses conceitos novos.
E imprimir, né?
Imprimir isso, esses conceitos novos, para que essa criança possa se moldar. Se a gente for pensar, é uma grande misericórdia de Deus permitir esse momento para o ser espiritual que nós somos. Porque nós estamos mais abertos, mais influenciáveis. E pode ser corrigido na infância muitos comportamentos que esse espírito poderia praticar durante a sua existência, né?
E me arrisco a dizer, inclusive, Marinho, que é uma oportunidade para o pai, porque é o momento que ele, ensinando, aprende muito, né? Ele coloca de uma maneira especial em sua vida a oportunidade de um crescimento, de um grande salto, né? Que a gente costuma, no linguajar atual, um salto quântico, né? Quando nós temos um filho, as nossas responsabilidades se afloram, né? As nossas potencialidades também, nós descobrimos forças, energias que antes nós não imaginávamos ter. Não é verdade, Marinho?
É, com certeza. E pegando aqui um gancho na colocação da Clarissa, né? Essa noção de que o retorno do espírito para a vida material através da reencarnação, ela não acontece como um botão que a gente apaga e acende a luz, né? É verdade que o espírito se liga ao corpo da gente através da concepção, através da fecundação. Mas a partir daquele momento, o retorno da espiritualidade para a vida material, ela vai se desenvolvendo por fases, né? Ou seja, a chegada, essa aterrissagem, vamos dizer, quase que aterrissar um avião, né? Eu estou lá no alto e tenho que aterrissar aqui na Terra, né? Esse processo de aproximação e aterrissagem do espírito no corpo, ele se processa com muito cuidado e por fases, né? Há teorias, né? Existem até teorias espiritualistas, né? No caso da antroposofia, por exemplo, que diz que essa aterrissagem ou essa chegada espiritual da criança, ela se completa por volta dos 7 anos. Quando as crianças começam a trocar a dentição, né? No mundo inteiro. Isso é uma coisa que acontece com o ser humano em qualquer cultura, em qualquer raça, né? É como se as células ainda fossem células provisórias que vão se transformando e vão ficando definitivas. E a troca do dente é uma dessas provas que tem, tá certo? O que quer dizer, reforçando o que foi dito, que até os 7 anos existe esse processo de chegada, né? Esse processo de aprendizado. Acontece conosco isso. Se a gente vai entrar num emprego novo, ou se nós, quando estamos namorando, noivando, vamos conhecer a família da futura esposa, a gente vai para um ambiente novo, né? Ou quando a gente chega numa religião nova, quando a gente chega no centro espírita, a gente tem um processo de passagem, a gente tem um processo de integração, vamos dizer. Isso é natural no ser humano. E a criança passa por isso chegando do mundo espiritual aqui. Então é um momento de aprendizagem. É um momento que eu vou aprender, né? Eu vou aprender como é que aquele meio é... O que que significa? Eu vou estar reagindo a todas as coisas que eu estou experimentando. E a criança é assim até os 7 anos. Tanto é assim que essa mesma teoria da antroposofia costuma, assim, de uma maneira, até com um certo tom de leveza, com um certo tom de humor, dizer que até os 7 anos, quer dizer, durante a fase infantil, né? Aliás, fazendo um parênteses aqui, no âmbito da educação formal, a educação infantil é compreendida dos 3 até os 5, 6 anos. E dos 5 aos 7, ou dos 6 aos 7, já entra a fase da pré-escola.
Uhum.
Então, quer dizer que mesmo hoje a educação formal já divide as fases em que a criança tem que ter metodologias pedagógicas diferentes. Já é conhecido isso.
E específicas para cada condição.
Dominam isso muito melhor do que a gente, né? Conhece muito bem isso, né? Mas o que a gente vai perceber é que até os 7 anos, mesmo que você pegue a fase da educação infantil e a fase da pré-escola, você vai perceber que os heróis das crianças são os pais.
Sim.
Uhum.
É o pai, é o avô, é aquela família. Esses são os heróis. Então veja, se o meu pai é um herói para mim quando eu estou com 3, 4 anos, se a minha mãe é uma heroína para mim quando eu estou com 3 ou 4 anos, eu vou fazer o que elas fazem. Eu vou aprender com o exemplo deles, eu vou aprender com o que eles me dizem, vou aprender com da maneira que eles fazem as coisas. É nesse momento que nós estabelecemos as regras morais, e eu incluo, como a Carissa lembrou muito bem, a parte religiosa também. É muito importante. Porque nessa hora que ele vai ter uma noção de que existe um ser superior, é nessa hora que ele vai ter uma noção que existe um ser que comanda tudo, é nessa hora que ele vai perceber que o cachorrinho que morreu foi para o céu. Né? Aconteceu com os meus netos isso. Né? Uhum. Onde é que foi o cachorrinho que eles queriam tanto, né? E eles ficam pensando, puxa, será que ele está bem lá? Será que eu... Olha quanta coisa a gente pode aproveitar, não é?
Sem dúvida.
Nesse sentido. Só que uma vez que você foi para a fase escolar, dos 7 anos em diante, os heróis já começam a ser outros. Os heróis começam a ser a professora da escola, começam a ser o diretor da escola. Eles começam a ser os heróis porque é com eles que eles estão, de alguma maneira, recebendo e absorvendo o que eles estão colocando. Claro que tudo tem transições, né? Mas por aí a gente pode ver a importância do exemplo e da educação que forma efetivamente o caráter daqueles que vão... nós estamos falando no espiritismo em transição planetária, nós estamos falando em mundo de transição, nós estamos falando em mundo de regeneração, e esses espíritos que estão agora sob os cuidados dos pais são os espíritos que vão fazer esse mundo diferente. Olha a importância que o pai e a mãe têm na educação da criança, em especial na questão dos valores espirituais.
E Marinho, voltando só um pouco à essência, às vezes eu me confundo um pouco na condição, né, de âncora aqui do programa, mas trazendo um exemplo pessoal, eu acho que a influência, né, no processo de ensinar, didático, pedagógico, tudo, vai desde a gestação. Porque nós lembrávamos, né, em nosso lar, em nossa casa, Gabi, quando ainda estava grávida, nós fazíamos o evangelho, nós promovíamos aquele ambiente justamente para que influenciasse aquele espírito que seria recebido em nosso lar. E quando era bebê, né, a gente, quantos evangelhos nós fizemos com a Gabi amamentando, né? Então realmente a impressão, como nós falávamos, essa importância dos ensinamentos que são passados de maneira subliminar, não direta, são muito valiosos, né? Eu gostaria de dizer aos nossos ouvintes que necessariamente nós fazemos um intervalo no nosso programa, mas fique na nossa audiência, daqui a pouquinho a gente volta, mas antes queria deixar uma pergunta, tá, Valquíria? Que é comum as pessoas comentarem que não desejam impor determinada religião aos seus filhos. E desta maneira, deixando que ele escolha, que essa escolha seja feita por eles quando atingirem uma certa idade ou maturidade. Qual é a responsabilidade dos pais nesse sentido? Mas você vai responder na nossa volta. Fique conosco, daqui a pouquinho a gente volta.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Casa Rossi, o home center do seu bairro.
A Doce Precisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Ouvindo seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Retornando com o programa Semeando a Boa Nova, e esse programa hoje com um tema especialíssimo. No primeiro bloco do nosso programa, muitas discussões proveitosas e que falam sobre esse tema especial, criança e religião. A nossa convidada de hoje, a Valquíria Ambrosini, que é do Centro Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. E nós deixamos para ela, antes do nosso programa, uma pergunta muito importante, que é comum as pessoas comentarem que não desejam impor determinada religião aos seus filhos, deixando que ele escolha, e essa escolha seja feita por eles ao atingir uma certa idade. Qual a responsabilidade dos pais nesse sentido, Valquíria?
Então, como nós já comentamos aqui no primeiro bloco, a criança, ela ainda, quando o espírito reencarna naquela fase da infância, ele não tem nem maturidade para escolher alguma coisa. Como é que eu vou deixar a cargo das crianças escolherem alguma coisa, né? Então, como foi comentado, 0 aos 7 anos, que é a primeira infância, é o período assim, onde nós vamos ter possibilidade de trazer todos aqueles conceitos morais e religiosos que são necessários para o desenvolvimento da criança, para que ele seja um adulto bem resolvido, equilibrado, né? Resiliente. A criança não tem condições. Então, eu até trouxe uma frase aqui que eu achei maravilhosa, que eu peguei no... É uma educadora espírita, Marta Rios Guimarães, em um artigo publicado pela Revista Internacional do Espiritismo, né? Então, ela diz assim: o maior patrimônio que os pais podem oferecer aos seus filhos é uma mensagem que esclareça, oriente e equilibre. Aí eu vou pular um pouquinho. Alguns pais espíritas alegam que seus filhos devem utilizar o livre-arbítrio para escolher ou não a religião ou doutrina que seguirão em suas vidas. Esquecem-se, porém, que estão oferecendo liberdade de escolha a quem ainda não está preparado para escolher. Ou seja, a criança não tem condições de escolher. Então, a responsabilidade dos pais qual é? É você levar para aquela criança aquilo que você acredita, que é o que nós estávamos comentando no início. Eu já até fiz um comentário sobre isso. A partir do momento que, para mim, né, eu como mãe ou pai, né, nós temos sedimentado na nossa vida um conceito religioso, no meu caso, o Espiritismo, que é muito esclarecedor, como nós conversamos aqui, é uma doutrina que ela embasa a nossa vida de uma forma em que, para nós, como o Marinho comentou, eu não vou acreditar que porque Deus me protege, porque Deus me ama, tudo vai cair do céu para mim. Mas que eu tenho que fazer a minha parte, que é aquilo que Jesus disse, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, assim, A minha obrigação, a meu ver, como mãe e dos pais em geral, é que nós passemos para os nossos filhos a nossa, aquilo que nós vivenciamos. Porque a questão do exemplo também foi comentada. Eu não posso levar a criança a uma religião que eu não frequento e não acredito. Eu não posso permitir, ah, então você faz o que você quiser, tá, filho? Você quer ficar em casa? Você não quer? Não, eu não posso ter essa atitude. Eu tenho que passar para ele aquilo que eu acredito. E futuramente, quando ele tiver o seu desenvolvimento concluído, quando ele se tornar uma pessoa já com todas as capacidades intelectuais, cognitivas, comportamentais, emocionais, psicológicas, ele pode escolher. Aí ele que vai decidir. Mas quando é criança...
Perfeito.
Inclusive, os centros espíritas oferecem uma ferramenta muito eficaz, assim, para os pais, né? E quando as crianças são levadas à evangelização infantil, que eu até os convido, sugiro que as pessoas conheçam, mesmo que sejam de outra religião, não tem problema, que não precisa ser espírita, né? No nosso processo de evangelização infantil, nós não interferimos assim na decisão da criança, assim, apresentamos Deus a elas na sua forma, não na sua forma absoluta, mas na forma da sua criação, das suas criações, das suas manifestações. E a partir das suas manifestações, você consegue tocar a Deus. Porque no aspecto absoluto você não toca a Deus, não consegue entender. Nas suas manifestações, sim. Certo? Quer dizer, na planta, no animal, né, no sol, nos fenômenos naturais que nos chegam até nós. Mas mais importante que isso, lá para trás, eu me lembro bem disso, há muito tempo nós descobrimos o seguinte, que era muito importante também fazer uma roda com os pais. Porque os pais ficavam, às vezes, colocavam as crianças na sala e ficavam conversando qualquer coisa, esperando lá fora, né? E em algum lugar para... Então foi uma roda.
Aproveitar o momento e evangelizar a família também,
e,
né?
E fazer uma roda com os pais para trocar experiências. E nessa roda aqui, nós demos o nome de escola de pais, mas não é uma escola de pais, porque não existe, né? Uma escola de pais, mas uma roda de conversa. Nessa roda de conversa, nós fomos introduzidos assuntos. Um facilitador que coloca um assunto para ser debatido pelos pais, um assunto que é de interesse de todos, do dia a dia daquelas pessoas. E eu via, ontem eu lembrava disso, ontem não. Foi, acho que até sexta-feira passada, na outra sexta-feira, na outra véspera do que estamos aqui, estava em casa uma irmã da minha esposa, que também é avó, né? Minha esposa também é avó, e as duas com um neto mais ou menos na mesma idade. E cada uma contando, meu neto fez isso, tal, tal. E a outra, e o meu fez isso. Aí começaram a ver que eles faziam as mesmas traquinagens, tinham as mesmas dificuldades, mas começaram a trocar experiência. Como é que você fez? Eu fiz assim, né? Então, o Centro Espírita oferece. Eu acredito que outras religiões também devam oferecer esse tipo de opção. Uma troca de experiência entre os pais. Porque é realmente uma aventura muito grande, como nós já falamos aqui. Você recebeu um espírito na sua casa, que chegou ali, e você tem que... E como você vai lidar com ele? Sendo que cada um que vem é diferente do outro, né? E essa troca de experiência você é muito eficaz. Os espíritos oferecem, dá essa ferramenta para os pais, né?
Perfeito. Então, estimulando os nossos ouvintes à participação, responder a nossa pergunta do dia, para você, qual a importância da religião para as nossas crianças? E entrando em contato com o nosso programa, você concorre a um livro espírita gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, aqui da cidade de São Paulo, e pela editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Os ganhadores da semana passada foram o Edson Dominichelli e a Nancy Domingo. E a pergunta do dia... Mande sua resposta, mande sua interação, que é sempre muito importante para nós. Esta meia hora do nosso programa tem o apoio institucional da Torcisão. A Torcisão é uma empresa de infraestrutura e construção civil. Você pode conhecer um pouco mais sobre a empresa no seu site, no www.torcisão.ind.br. www.torcisão.ind.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, entre em contato conosco através do Semana Boa Nova com o nosso e-mail, programa sbn@gmail.com. Clarissa, como é que a gente está nas mídias sociais, a interação dos nossos ouvintes? Fiquei sabendo que alguns ouvintes estão perguntando o que, que aconteceu, cadê o Turíbio, né?
É, o Wilson da Costa, ele fala, peguei o bonde andando, cadê o Turíbio?
Cara? É, o Turíbio está em interação profissional nesses últimos finais de semana e nós estamos aqui tentando fazer essa missão tão importante que é levada pelo Turíbio.
É, bom, tem um comentário interessante do Ricardo Leão Neto para a gente refletir, mas antes disso, queria mandar um abraço para Adélia Alves, o Rogério Quadro, Nelly Bauer, o Robson Geraldo, o Edu Patrício, Fátima Oliveira, Ivana Galindo, o Osnir Mantovani e todas as pessoas que passaram lá, nos fizeram comentários. Um abraço a todos que estão acompanhando o programa. O comentário do Ricardo Leão Neto, eu vou ler ele na íntegra, porque acho que é importante para nós refletirmos. Ele faz uma comparação entre crianças e a massa de argila. Os pais não devem moldar a argila, mas devem propiciar os ingredientes para que essa massa vá adquirindo por si só sua forma definitiva antes de ir para o forno. Orientar, sim, mas a escolha do caminho é pessoal. Deveríamos estudar religiões, assim como estudamos filosofia ou filosofias. As escolhas vêm com o tempo.
Perfeito, perfeito. Marinho, quer fazer um comentário?
Interessante, é uma questão de sintonia, né? Eu estava pensando em algo semelhante agora, antes de saber da pergunta do Ricardo, né? Que a quem mandamos o nosso abraço aí. É, existe, se nós verificarmos o que está acontecendo com as religiões no mundo, nós vamos perceber que o interesse pelas religiões vem diminuindo. Principalmente nos chamados países avançados. Os países onde o intelectualismo é maior, onde o nível educacional é maior, né? Nós vamos percebendo que o número de pessoas que não seguem uma determinada religião vem aumentando, né? E se nós pensarmos no nosso papel aqui no Semeando a Boa Nova, como um programa espírita, tá certo? Embora não seja um programa de prosélitos, né, religiosos, nós não estamos aqui convencendo ninguém a se tornar espírita. Nós estamos aqui ao sabor do que o Ricardo trouxe, explicando o que é o espiritismo para que cada um possa fazer a sua escolha, né? Nós vamos perceber que os filhos que nascem nas famílias que não valorizam a religião, tá certo? Vão ter uma determinada formação e vai ter a sua maneira de ser, o seu caráter, a sua característica em função de outros valores ou de todos os valores que excluem o valor religioso também, né? Agora, por que que nós, espíritas, achamos que é importante que a criança tenha um conceito, tenha um valor religioso, respeitando a sua liberdade religiosa ao longo do tempo? É natural, quer dizer, eu fui formado, por exemplo, quando criança, na cultura católica, né? E desde pequeno eu não gostava de ir à missa, não gostava de religião, para mim era difícil aquilo. Não vi a hora que passasse aquilo, né? No entanto, no dia que eu conheci os fundamentos espíritas, aquilo de imediato me apaixonou. Então eu tive a oportunidade de, a exemplo do que foi dito aqui, de fazer a minha escolha. Isto é muito importante, sem dúvida. Agora, nós temos uma formação, ou temos uma informação que negue a religião, porque o problema não é nós incutirmos na criança esta ou aquela religião. O problema é quando nós negamos para a criança qualquer religião. Quando nós achamos que não é importante educarmos uma criança sobre o aspecto religioso, em outras palavras, nós estamos dizendo para ele o seguinte: olha, isso é bobagem. Você esquece isso. Você tem tempo lá para frente para fazer isso, tá certo? Isso também é pernicioso, também é ruim, porque deixamos de trazer conceitos de qualquer que seja a religião, que existe um poder superior, que existe um Criador Supremo, que existe alguém que nós não somos todos poderosos, né? Que a ciência não é toda poderosa, ela não sabe tudo, ela não consegue responder tudo. Então nós precisamos passar para as crianças que existe efetivamente conhecimentos que transcendem o que o mundo sabe, da maneira que a criança possa entender isso, sem dúvida. Claro, e sempre respeitando a oportunidade de adiante um pouco ela fazer a escolha dela, como eu, por exemplo, fiz a minha, tá certo? Mas não trabalharmos o conceito religioso para a criança é tão pernicioso quanto um excesso, quanto um conceito fundamentalista. Tem religiões que não abrem mão, tem religiões que fazem com que a criança siga forçosamente aquela religião dos pais, a ponto de até banir a criança da família se ela não seguir. Quer dizer, então você ter esse excesso, ter esse fundamentalismo todo, é tão pernicioso quanto não dá nada para a criança. Então nós precisamos dar uma formação integral para a criança, de tal maneira que ela tenha noção de que existem poderes superiores a este mundo, né? Aliás, a missão do Espiritismo é combater o materialismo cego, né? Então...
É, como a Clarissa falou, né? Nós temos que apresentar a Deus para a criança. Apresentou, quem é? Esse aqui é Deus, olha. Se você assim mostrar uma abelha, se você pela natureza, você apresenta a Deus à criança. Vai matar uma abelha? Não, não mata a abelha. Mas por quê? Porque, olha, essa abelha também, sabe o que ela faz? Ela pega dessa planta, leva ela para o jardim, tem que ter tempo, né? Ela pega dessa planta um pólen, um pozinho que tem aqui, põe nessa outra planta aqui, né? E por isso que nasce a flor, né? É por isso que nasce aquela goiaba que você tanto gosta de comer, certo? A goiaba nasce por causa disso, o mamão nasce por causa disso. Quando a abelhinha não faz isso aqui, é o vento que faz, ele tira, joga daqui para lá. Quem comanda isso tudo? É Deus, né? Aí ele começa a achar que Deus, a conveniência ou não dele gostar de Deus, de aceitar Deus, a conveniência ou não dele saber que existe realmente um poder supremo, alguém que comanda. Isso não acontece por acaso. E se eu tirar esse pé de mamão daqui, outro pé de mamão lá, não nasce. Tem que ter dois pés de mamão para poder o mamão nascer, porque um é macho, um é positivo, outro é negativo, um seria um macho e fêmea. Né? Tudo da natureza nasce a partir de um macho e de uma fêmea, né? Desde os animais, os humanos, até as plantas. Aí que você começa a apresentar a Deus dessa maneira, sem interferir, ele começa a entender, assim, por ele mesmo, assim, que você acha que Deus é bom, você não precisa perguntar. Ele vai chegar, puxa vida, sem Deus não existe. E o sol? Só serve para secar roupa? Né? 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 Tem que achar que você acha que o céu só seca, o sol só serve para secar roupa. Ah, se não sair sol hoje, a roupa não seca no varal, né? Sabe? Não, mas o sol tem outras coisas, né? Sem ele não tem vida. Aí você começa a apresentar. E quando você vai passando essas explicações para a criança, é isso que se faz na moral cristã, no centro, nos cursos de evangelização infantil, apresentando Deus dessa forma, sem interferir que Deus é espírita, que Deus é católico, que Deus é seja o que, o evangélico, não, ninguém, isso não existe, não, Deus é Deus, né? É Deus de todos nós, né? Então ele está aí, sem ele não tem vida. Com essa apresentação, você consegue fazer com que a criança deduza. A partir daí, como o Marinho falou, e também a Boquinha falou, lá na frente, ela vai, essa questão dela seguir um grupo ou um outro grupo religioso, tem muito a ver depois com a personalidade dela e com as conveniências, com quem ela se afiniza mais.
E uma tranquilidade de que o melhor foi entregue, fornecido e
atendido. Mas ela sabe que sem Deus não tem vida. É importante isso aí, né? Que Deus é supremo, né? Que ele está acima de tudo. E olha que a partir daí ela pode seguir o que ela quiser, né?
Sem dúvida, Marinho.
Interessante que nós tivemos no primeiro bloco uma pergunta do ouvinte, se eu não me engano, o ouvinte Rogério, que fez a pergunta de como que nós podemos passar para as crianças os conceitos espíritas, né? Acho que foi essa a pergunta que foi feita.
Sim.
E já respondemos, inclusive. E eu queria remeter a essa resposta que o Hélio trouxe agora.
Sim.
Que esta maneira, essa abordagem que o Hélio propõe, ela é eficaz.
Simples,
ela lúdica. Ela não é teórica, ela não é conceitual. O que nós não podemos fazer quando ensinamos religião para uma criança é irmos para um quadro negro, irmos para um... e começarmos a pôr conceitos que as crianças ainda não assimilam. Nós temos que ter uma abordagem como essa. E pegarmos situações reais da vida e trazer explicações para as crianças com relação àquilo, né? Quando ela pensa, quando ela encontra um morador de rua, né, que ela se observa o morador de rua, e a gente percebe que ela observou o morador de rua, né, a gente tem uma oportunidade de ouro de explicar para ela naquele momento, né, diante da filosofia espírita, sem dizer, olha, foi Kardec, não foi Kardec, o livro dos espíritos pergunta tal. Explicar para a criança o que está acontecendo, por que ele está naquela situação.
Por que da desigualdade.
Por que da desigualdade, não é? E assim por diante, tantas oportunidades que a gente tem com fatos reais diários, de uma maneira simples, que chama a atenção da criança, nós irmos explicando aquilo e mostrando como é que a questão funciona. É muito mais eficaz isso, né? Você trabalhar a realidade que envolve a criança e conversar com ela sobre aquilo. Evitar aquele é assim porque é assim. Quer dizer, toda
e olha,
vez
Marinho,
que a gente faz isso é complicado.
A linha, né, que nós estamos desenvolvendo de raciocínio nos leva à nossa próxima pergunta, que também é muito interessante. Porque o apresentar religiosidade para a criança, às vezes nos obriga, entre aspas, a frequência de uma casa espírita, de um templo religioso, da igreja. E aí é uma pergunta que eu te faço, Valquíria. Quando a criança não quer nos acompanhar nestas condições, o que nós devemos fazer?
Então, eu acredito, eu tive uma experiência pessoal com isso, com os meus filhos.
Pai deve impor?
Eu não tive esse problema, eu não precisei impor, mas eu acredito assim que impor não, mas você pode através de uma conversa, porque hoje em dia você falar em imposição é uma coisa muito pesada, né? Mas existem outros caminhos, como esse mesmo que o Marinho comentou, né? Você sempre você tem que conversar com a criança, mas por que você não quer ir com a mamãe, né? Porque normalmente... Você vai levar a criança como para os 0 aos 7 anos, para mim é como uma obrigação mesmo dos pais, eu vejo dessa forma. Eu preciso apresentar a Deus, eu sinto essa necessidade, eu senti e eu fiz isso. E fizeram comigo, e aconteceu que nem com o Hélio, né? Minha mãe me apresentou o catolicismo, mas num determinado momento da vida eu conheci a doutrina espírita. Emigrei, né? E também foi assim, eu ia na missa, eu não gostava, eu questionava por que só o padre podia rezar a missa. Uhum. Então eu falo, por que uma pessoa, né? Por que ele é o detentor de tudo? Por que não pode ser democrático? Então, umas coisas assim. Então eu acredito assim, não como uma imposição, mas você conversar, experimentar. Você já foi, você sabe como é que é? Então vamos lá, vamos... Você leva, aí o que acontece? Você leva, por exemplo, na doutrina espírita, numa evangelização infantil. É muito lúdico. A criança ela vai estar lá com outras crianças da idade dela. Então você vai proporcionar para ela um ambiente que provavelmente é muito difícil uma criança que não aceite. Eu não vi até hoje na evangelização infantil. Mas eu ia tentar várias vezes. Eu ia ficar tentando convencer. Ó, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Pelo menos nessa fase.
Valquíria, você sabe que eu brinco, a dona Neuza não tinha negociação, né? Ela tinha, de uma maneira muito sábia, a maneira como ela fazia, eu e meu irmão, frequentarmos o centro espírita. Apesar de nós termos a formação educacional em colégio religioso, né? Nós já éramos espíritas. E minha mãe colocava uma condição de respeito nessa circunstância. Olha, você vai aprender uma coisa na escola e a gente tem uma interpretação um pouco diferente, principalmente nas conotações com relação ao processo encarnatório e tudo mais, e ela de uma maneira muito inteligente e às vezes dramática, quando nós não queríamos, né? Então ela fazia um drama, parecia uma coisa assim até meio teatral, mas realmente a gente agradece muito, porque a hora que a gente atingiu a maturidade e vem no processo de opção foi essa insistência, essa habilidade que os nossos pais tinham para que a gente pudesse hoje estar participando, né, de um núcleo religioso, filosófico, que nos inspira para sermos melhores a cada dia. Clarice?
Deixa eu só fazer um claro, comentário. Claro, por gentileza. Inclusive, assim, né, quando eu estava vendo esse tema, eu assisti um pedacinho de uma palestra do Haroldo Dutra Dias. Ele estava falando justamente sobre isso, né? Então, ele falou que ele acha importante, sim, você levar os seus filhos para a religião e tudo mais. E aí, uma mãe entrou em contato com ele e falou o seguinte para ele, que ela ficava nessa dúvida, não sei se eu obrigo, porque ela falou mesmo assim, eu obrigo meu filho aí ou não obrigo. Mas aí ela acabava obrigando, porque, segundo ela, o filho dela, ele tinha más inclinações, e ela percebia isso no ambiente, assim, as tendências que ele tinha de brincadeiras, né, de situações assim, onde ele demonstrava que ele tinha uma inclinação um pouco má, né? Então ela, não, eu vou insistir, vou levar. E surgiu a dúvida para ela, ela ficou assim, olha, mas por que, que eu levei meu filho? Mas será que eu fiz certo, fiz errado? E ela foi e perguntou para o filho, depois de adulto, filho, eu fico em dúvida se eu agi certo com você. Eu te levei, né, à força praticamente, né, na doutrina, lá para você aprender os conceitos e tudo mais. Então me diz agora, né, eu agi errado com você? Aí ele diz assim para ela, olha mãe, você fez muito bem de ter me levado. Porque aí ele frequentou até a mocidade, né, até a mocidade espírita. Aí ele falou assim, porque muitas vezes na minha vida, eu agora de adulto, eu senti vontade de ter atitudes assim, mãe, que às vezes até muito agressivas, até a ponto assim, de querer matar pessoas mesmo. E aí eu lembrava do livro Nosso Lar. Eu sei que aí foi meio pesado, né? Ele falou assim, eu lembrava do livro Nosso Lar, com o André Luiz lá no umbral, e eu pensava, né, melhor eu pensar melhor, refletir antes de agir, porque depois vai ter consequência. Então, aí a lei de ação e reação, né, que a gente conhece na doutrina espírita, e ele disse para a mãe dele que ela fez bem. E falou assim, para finalizar, só que é assim, mãe, eu ainda não sou uma pessoa boa, eu ainda não consigo. Mas isso que eu vivenciei lá dentro da doutrina espírita fez muita diferença para mim e eu sei que eu ainda vou conseguir.
Olha que importante, Clarice.
Achei um exemplo maravilhoso.
Muito bom, né? A gente está falando bastante sobre responsabilidade dos pais, né, Valquíria? Tem uma pergunta da Patrícia, de Santo André. Qual é essa responsabilidade quando os pais não inserem a criança em alguma religião? O que ocorre com os pais, enfim, qual é a responsabilidade deles quando isso não é feito?
Olha, no livro dos Espíritos também tem a resposta para isso. Né? O que acontece é assim, que você não insere numa religião. Então, o que acontecer futuramente com o seu filho, se ele vier aí no futuro a ter amarguras, dificuldades, em função até dele não ter assim, esse conceito religioso, esse conceito de Deus na vida dele, os pais vão sofrer junto, né? Essa que é a verdade, porque nós, como pais, o que acontece conosco? Nós acompanhamos o nosso filho e mesmo quando eles crescem, tudo que acontece com eles, nós vamos ter aí o sofrimento. E, provavelmente, se nós não cumprimos a nossa missão como pais, nós vamos ter que continuar, às vezes até em outras encarnações.
Perfeito. Esse nosso programa também tem um apoio institucional da Casa Rossi. A Casa Rossi é uma empresa especializada em materiais de construções e utensílios para o lar. A Casa Rossi fica aqui também em Santo André. O telefone para contato com essa empresa é o DDD 11-4451-7950. DDD 11-4451-7950. A Casa Rossi tem várias unidades aqui na nossa cidade e é uma empresa especializada no ramo da construção civil. Se você deseja ser um apoiador institucional do nosso programa, entre também em contato conosco. Será um prazer você fazer parte do nosso time. Clarissa, como nós estamos aí nas nossas mídias sociais?
Ah, tem bastante comentário interessante. Tem a Gláucia Regina, ela fala que o diálogo abre porta para todos os caminhos. E tem um comentário bastante interessante da Marisa Bardella. Ela fala que as crianças fazem muitas perguntas, como já foi dito, e a gente precisa estar preparado, estar atento para lidar com essas situações. Ela cita um exemplo, ela fala numa escola que ela atuou, mantida por entidade espírita, estava numa aula, e a professora pediu que fizesse um desenho sobre a natureza. E ao terminar, começou a falar sobre a criação dos elementos, que Deus havia criado as plantas, o cachorrinho, etc. E o aluno se pôs a chorar, contestando, pois ele quem havia feito o desenho. Isso até gerou uma discussão. Então, ela comenta que é importante a gente estar preparado para responder essas perguntas. Um outro exemplo que ela coloca, que a netinha de 5 anos, quando faleceu, sua Bisa, disse, vovó, a Bisa agora vai encontrar o vovô no céu? Enfim, a gente tem que aproveitar essas oportunidades para a gente esclarecer de maneira leve aquilo que a criança nos propõe. Então, aqui o comentário dela, para a gente estar preparado para esses questionamentos, para essas perguntas que vêm, né, certamente.
Maria. É exatamente essa naturalidade que vai fazer com que as coisas, tudo aquilo que me parece ser muito forçado, isso é uma crença pessoal, eu não tenho direito, mas tudo aquilo que é forçado me parece que não gera resultado. Aconteceu comigo, eu fui forçado a participar de toda a educação religiosa de uma religião que por alguma razão de vidas passadas não tinha o menor sentido para mim. Não estou criticando a religião, mas para mim não fazia sentido, porque era forçado. E a gente veio se encontrar depois no caminho espírita, quando era jovem, ali eu me encontrei, tá certo? Agora, eu acho que quando nós temos a nossa maneira de ser e nós trazemos as crianças para a nossa maneira de ser, naturalmente as oportunidades, como citou a minha irmã Marisa, lá de Florianópolis, né, vai acontecendo. Ela é pedagoga, espírita, trabalha com crianças, tem muita experiência, né? Então, o que, que nós podemos perceber? Que tudo aquilo que é feito com naturalidade, em cima daquilo que nós somos, nós não vamos mudar a nossa maneira de ser para ensinar a criança A ou B. As crianças vão aprender com a gente da maneira que nós somos. Eu até tenho um caso aqui, rapidinho, que eu queria
colocar,
que ele é cômico, mas eu acho que ajuda a passar a ideia que eu estou querendo passar aqui. Nós sempre fizemos o evangelho no lar, com os 4 filhos, né? E um dia, quando nós conhecemos o médium João Nunes Maia, nós o convidamos, foi logo que a gente o conheceu, ele veio aqui para Santo André, e ele aceitou um convite nosso de participar conosco na nossa casa do evangelho no lar, que estava lá. E por ser uma novidade para as crianças, que ele estava ali, aquele dia as crianças estavam assim, parecia que estavam com o capeta no corpo. É impressionante, olha, nós morremos de vergonha. Até guerra de travesseiro teve na sala, quando o Nunes estava lá na sala, tá certo?
Estimulou, né?
Não, impressionante como é que eles estavam, os 4, até o pequenininho que era mais quietinho, entrou na algazarra também, né? Como querendo se mostrar, sei lá, alguma coisa desse tipo. E só que na hora que nós sentamos à mesa para fazer o evangelho, eles continuaram, a gente não conseguia começar o evangelho por causa disso. Eles estavam assim, realmente com alguma coisa diferente lá, né? O que que acontece nessa hora? Na hora que nós começamos a fazer a prece, tentando fazer a prece, a gente ouve um barulho na sala e apaga a luz de repente. Entendeu? Bom, nessa hora, O mais velho, que estava com um cobertorzinho assim no colo, ele puxou e se cobriu o cobertor, entendeu? Quer dizer, ele percebeu naquela hora, dentro de uma naturalidade que nós estávamos ali, tá certo? Que tinha alguma coisa acontecendo. Fizemos o evangelho numa tranquilidade impressionante. Terminou o evangelho, acende a luz de volta,
né? Olha que coisa incrível.
Então, o que isso quer dizer para nós no tema de hoje? Quer dizer o seguinte, que se a gente tivesse deixado de fazer o evangelho, nós teríamos perdido a oportunidade deles perceberem alguma coisa, tá certo? E fazendo o evangelho, eles perceberam claramente que existem sim poderes, existem sim situações que transcendem a nossa realidade. É uma lição que eles carregaram, são todos adultos hoje, né? Mas eu tenho certeza que isso marcou em algum momento e disse alguma coisa para eles. Então, essa naturalidade na vida da gente com leveza, e conversando, explicando, e fazendo o evangelho no lar, nós também vamos começar a receber a ajuda espiritual naquilo que a gente tem que fazer. Então, Nós não precisamos ficar pegando livros e fazer a criança decorar o livro, porque eventualmente ela vai reagir àquilo.
Marinho, deixa eu aproveitar que você está comentando sobre tudo isso. E o que, que a gente faz quando o filho tem um interesse por uma outra religião diferente da nossa? Qual é o nosso comportamento? Isso deva ser respeitado?
Sim, totalmente. Totalmente, né? É muito importante que, aí eu vou agora chamar um pouquinho a contribuição do nosso querido Ricardo Leão Neto, né, onde ele diz que nós devemos orientar, mas respeitar. Né? Então, o que, que a gente precisa fazer numa hora dessa? Você vai seguir uma religião, uma outra religião, mas faça direito. Vá lá e seja, você quer ser católico, mas vai e seja um bom católico. Você vai ser evangélico? Então vai lá e seja um bom evangélico. Aliás, isso aconteceu num caso real com Chico Xavier, que eu vou me pedir aqui. Vocês me desculpem, viu, mas a gente vai ficando velho, a gente tem casos e casos para contar, né?
À vontade.
Mas aconteceu isso com Chico. Um casal de médicos, está num dos livros, estava com um problema muito grave. A esposa estava com um problema que, por serem médicos, eles não conseguiam equacionar através da medicina de nenhum lugar. E, por recomendações, acabaram chegando até Chico Xavier. De imediato, o Chico Xavier percebeu que se tratava de um problema espiritual, se tratava de um problema obsessivo com a pessoa. Naquele mesmo instante, ele desenvolveu uma mensagem, aplicou passe na pessoa e, imediatamente, aquela entidade espiritual que estava ali, porque essa, quando isso acontece, é imediata a cura, vamos, entre aspas, né? E o marido, que também era médico, ficou tão impressionado com a transformação no ato, né, da pessoa, com a maneira dela se expressar, a maneira dela olhar, a postura física, a expressão não verbal dela, tudo melhorou na hora, né? E aí este marido pediu ao Chico um conselho: Chico, o que eu faço agora, né? Eu sou evangélico, né? E o que eu faço agora? Eu tenho que deixar de ser evangélico? E a resposta do Chico foi exatamente a segunda pergunta que você fez. Não, você volta lá e procure ser o melhor evangélico, porque você vai ter missão lá também, né?
Olha que importante.
Quer dizer, então, se nós temos a criança que tem, ou o jovem que tem essa predileção por algum motivo, né? Nós temos casos aqui no Semeador de filhos, né, que seguem outras religiões, tá certo? E o estímulo é: vai e faz direito. Procure, seja um bom religioso na religião que você está, porque todas elas têm a sua finalidade.
E todas convergem a Deus, né, Marinho? Perfeito. Queria convidar o nosso ouvinte para o próximo sábado. O nosso próximo programa trará o tema Transição Planetária para um Mundo de Regeneração. Os nossos convidados serão a Cleide Carboneiro e o Marcelo Moura. Então coloca na sua agenda, próximo sábado estaremos juntos aqui. Lembrando que esse programa vai ao vivo todos os sábados das 8 horas às 9h30 e ele é reprisado, lançado também no nosso canal do YouTube às 18 horas todos os sábados. Você pode também acompanhar o nosso programa e uma programação excelente da nossa rádio, a web rádio osemeador.org. Eu tenho uma pergunta, Valquíria, que também é muito importante para a gente apresentar um pouco o processo de educação religiosa que as casas espíritas proporcionam, que é a evangelização infantil. Como ela ocorre dentro dos centros espíritas e qual é a missão atual em momento de pandemia, através dessas condições da falta da presença física? O que as casas vêm trabalhando e quais as dicas que nós podemos dar aos nossos ouvintes?
Então, a evangelização infantil até foi comentado aqui já, né, sobre isso. É um programa da Casa Espírita que proporciona então esse aprendizado para as crianças. E é dividido por ciclos. Então é importante, porque lá eles vão ter o conceito de Deus. E conforme eles forem adentrando aí outras faixas etárias e continuando, né, com o estudo, vai sendo apresentado para eles os conceitos também de reencarnação, imortalidade do espírito, mas sempre de uma forma lúdica, conversando com exemplos. E os evangelizadores são preparados, os coordenadores, eles fazem cursos, então todas as pessoas são muito preparadas. E isso é muito importante porque... Como nós somos espíritas, é lógico, nós queremos ter um lugar onde nós podemos dar continuidade, levar nossos filhos. A evangelização do ser é importante em qualquer religião, como já foi comentado aqui. Porque como nós estamos numa transição planetária, não só por isso, mas porque nós estamos aí buscando sempre a nossa evolução, nessa fase que a criança ainda assimila muito, né, os conceitos, é importante a gente dar uma estrutura para elas, e a casa espírita oferece essa estrutura.
E você concorda que a importância do exemplo da formação moral também é incluída nessas condições?
Totalmente, porque nós até comentamos aqui também, imagine, né, se você, a criança, ela cobra a sua atitude. Eu já, como eu falei, eu sou mãe, meus filhos já são adultos, mas eu vivenciei muito isso na minha vida. De falar alguma coisa para o meu filho, e no momento em que eu dou uma deslizada, eles estavam ali com os dois olhinhos muito atentos e me diziam assim, mãe, mas você não está fazendo o que você falou que eu tenho que fazer. Então o exemplo é muito importante. E a criança, ela é muito inteligente, observadora, ela vai perceber. E quando nós vivenciamos aquilo, quando nós damos o exemplo, tudo se torna mais natural.
Perfeito.
Né? Então, isso para mim, e Jesus, né, gente? A gente não pode esquecer de falar isso.
O maior exemplo.
Como,
né?
Jesus ensinou, através do exemplo.
E, Valquíria, dá para a gente uma palavra especial, que a gente consegue resumir o tema abordado nesse dia.
Olha, eu, com relação à criança, o que eu diria assim, é bênção.
Bênção. Perfeito. Bom, querido, nós estamos chegando nos nossos instantes finais, Marinho, do programa. Marinho,
temos tempo para mais um...
Claro, mais um dois minutinhos, só. Claro, perfeito.
Eu acho que uma pergunta que nós não fizemos ainda para a Valquíria, e estamos terminando, talvez não tenha tempo de fazer, é uma questão que a gente já viveu algumas vezes aqui no nosso centro, é quando o casal, o pai e a mãe, seguem religiões diferentes.
Perfeito.
Sabe? Como fazer com a educação religiosa da criança quando existem opções religiosas diferentes entre o pai e a mãe, né? O que a gente recomenda é que haja muito diálogo e que se defina uma, que se escolha uma para aquela criança seguir aquela educação. Se o pai for católico, preferir que a criança siga ali, ou se ele... a mãe foi espírita, que tem que definir uma para que a criança tenha mais clareza naquilo que ela segue. Né?
Marinho, eu queria até complementar. E nós temos o caso também de um dos cônjuges também ser avesso a qualquer processo religioso. Isso também é um caso grave. Né?
Sem dúvida nenhuma. Precisa ter muita conversa, muito diálogo. Né? Para que... nós temos um caso, conheci um caso, não nesse centro, mas no outro centro, onde os pais, os dois pais eram os espíritas, mas os avós não eram. E os avós boicotavam a ida do neto no centro espírita, porque eles achavam que aquilo era pernicioso para a criança, entendeu? Então veja que o diálogo, né, é muito importante para que de alguma forma a gente possa passar para a criança naquela fase, o início pelo menos, respeitando as suas escolhas adiante um pouco. Então a noção é muito mais importante, a noção de Deus, como começamos a falar no programa, a noção da divindade, a noção do Criador, a noção da vida, do que o rótulo religioso nessa fase, né? É muito mais importante a gente abrir na criança a noção para o Criador, a noção de que existe vida fora do mundo material, que existe uma vida espiritual, sem a gente se preocupar demais com os aspectos doutrinários de qualquer que seja a religião, para que ele tenha a base para adiante um pouco ele fazer as escolhas dele.
Perfeito, obrigado. Hélio, rapidamente, qual a importância do Evangelho no Lar na missão da evangelização infantil?
Fundamental. Fundamental é onde você dá o exemplo, né? Você mostra para a criança que você faz. E ela, então, pode acompanhar. E ela vai acompanhar e vai te imitar, como foi dito inicialmente aqui. Quanto menor ele for, mais importante que ele veja que você faça as suas orações e que você se reporta, que você pede ajuda, que você precisa de uma ajuda divina e que você sozinho não é autossuficiente para resolver todos os seus problemas. Né?
Perfeito. Valquíria, muito obrigado pela sua presença. É um prazer você estar conosco nesse nosso programa e queria que você fizesse suas considerações finais.
Eu que agradeço, né, por estar aqui E as minhas considerações finais é que não esqueçamos, né, a importância. Eu ainda acredito, não como imposição, mas que nós precisamos colocar Deus na vida dos nossos filhos. É primordial, é para o futuro deles e o futuro do planeta também.
Perfeito. Clarissa, quem foram os ganhadores desse nosso programa?
Os ganhadores de hoje, as ganhadoras, foi a Eunice Marqueto e a Gláucia Regina.
Perfeito. E essas pessoas que foram ganhadoras do livro, elas podem vir retirar aqui no Núcleo Espírita O Semeador, aos sábados, logo após o nosso programa, a partir das 9h35, 9h40, na Rua Ipiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André. O nosso próximo programa é a Transição para o Mundo de Regeneração. Os nossos convidados serão a Cleide Carboneiro e o Marcelo Moura. Você pode ficar com a gente na www.webradioosemeador.org, também no nosso canal no YouTube, a partir das 18h esse programa será revisado, e o nosso site, que contém todos os nossos programas e um conteúdo muito rico, www.semeador.org.
E uma boa semana para você, ouvinte.